pastor Ailde da cidade Paulo Freire, infelizmente não pôde vir a esse encontro, mas ela mandou uma carta a todos os participantes do encontro que eu gostaria de ler antes de falar sobre o trabalho da Sociedade Paulo Freire. Queridos participantes do primeiro encontro internacional, nos dias 1 a 3 de maio, paralelamente ao vosso congresso, os membros da Sociedade Paulo Freire estarão reunidos em Berlim para uma avaliação do nosso trabalho e realização de um seminário sobre o tema Autonomia na Educação. No sentido de Paulo Freire, acreditamos que é importante que nos reunamos em diferentes lugares do mundo, não apenas para discutir os trabalhos e projetos locais, mas também para avaliar os efeitos da política de educação neoliberal e suas consequências para a dignidade dos seres humanos. Nos países do Sul, bem como aqui na Alemanha, está cada vez mais claro que o sistema econômico neoliberal não respeita a dignidade humana, predominando a política de liberalização do capital e mercadorias de consumo. Na educação,
nosso departamento, tá? Eu também faço parte. Os membros do nosso departamento trabalham nos seguintes testes temáticos: criança, violência e exclusão social, processos de institucionalização na sociedade, autonomia na educação, comunicação intercultural e antirracismo, educação antirracista. Apesar da sociedade para o Freire existir há 4 anos, ainda estamos passando por uma fase de consolidação de nossa instituição. No momento, a nossa sede em Munique não conta com nenhum diretor, e o trabalho está sendo realizado por voluntários e pelos membros da comissão diretiva da sociedade. Essa situação gerou um excesso de trabalho para algumas pessoas e será necessária uma reestruturação da instituição. Também será necessária uma redefinição das atividades prioritárias a serem desenvolvidas pela Sociedade Paulo Freire na Alemanha. Assim como em muitos outros grupos de trabalho ligados à pedagogia de Paulo Freire, também aqui na Alemanha existe uma relação problemática entre aqueles que desenvolvem um trabalho prático de formação libertadora e os que desenvolvem um trabalho mais científico e político. Às vezes, o diálogo tem sido dificultado pelas constituições em torno do poder. Mas, apesar das dificuldades, existem muitos aspectos positivos no trabalho e o velho interesse por parte de alguns membros em desenvolver um intercâmbio entre os grupos ligados ao Paulo Freire na Europa. Durante o Congresso Internacional de Educação de Jovens e Adultos em Hamburgo, o CONFICEM, ficou claro o quanto é importante aprender a partir da experiência e perspectiva de outros grupos. O acirramento do processo de privatização da educação na Europa gera, de um lado, uma desigualdade de oportunidades cada vez maior, por outro, o desenvolvimento de novas formas de ensino e aprendizagem em todas as instâncias. Não se trata de livrar o Estado de seus compromissos, mas sim de realizar, através do nosso trabalho, o que é possível dentro do contexto histórico. Um dos grandes desafios da sociedade Paulo Freire nos próximos anos será o trabalho pedagógico contra o silêncio e a negação dos conflitos étnicos existentes na Alemanha. Mesmo depois de 50 anos do regime de Hitler, continua existindo uma violência neonazista e uma negação dos fatos ocorridos. Tem um trabalho de reconstituição da história, onde o sofrimento e as injustiças cometidas tornem-se públicas e onde a parcela de culpa seja reconhecida, não será possível a construção de uma democracia estável. A partir das experiências vivenciadas na Alemanha, estamos desenvolvendo um intercâmbio com grupos na Bósnia, Israel, Palestina e no Chile. O cultivo da paz e a negação de conflitos deverá ser um dos aspectos centrais do nosso trabalho na Alemanha. Obrigada. É para mim uma satisfação poder falar sobre o legado de Paulo Freire através da Associação Difusora de Treinamento de Projetos Pedagógicos, ADPEP, que funciona já há 25 anos em Curitiba, no Paraná. Fiquei muito contente e assisti tão bem quando eu vi esses pingaçosos de reminiscência. Eu mudei um pouco a preparação da minha intervenção. Voltei para as reminiscências. O que eu tinha preparado era dizer que a apreensão e o conhecimento da pedagogia freiriana na ADPEP se deu como uma pedagogia de mudança social. A ADPEP não começou com a alfabetização. Isso se deveu ao fato de eu ter conhecido na turma das fundadoras e o grupo de fundadores na época também, de eu ter conhecido Paula em 1962, numa palestra da PUC do Rio. Ela estava preocupada com a alfabetização, estava mesmo, era envolvida com práticas sociais e políticas. Eu senti a necessidade de mudança, eu era estudante. Daquelas gerações que nós já vimos falar já tarde. Quando Paulo apareceu para fazer uma palestra, foi realmente um ponto de partida novo. Passei a repensar a minha prática social. Esse foi o primeiro grande encontro com o Paulo. O segundo já se deu em 69, quando eu integrava um grupo da CNBB que pensava formas diferentes de trabalhar a capacidade dentro do processo de mudança social. E lembrei, poxa, podíamos trabalhar em vez de tema gerador, tema de vida, em vez de comunidade de base litúrgica, comunidade de base a partir de pesquisa da realidade. Mas não tinha muita ideia. E com isso, a CNBB possibilitou que cinco peritos que eu estava junto e com a CPES pudesse ir ao Chile. Foi em pleno ato institucional 5, dezembro de 69, e reencontrei Paulo em Santiago com o manuscrito da pedagogia do primeiro. Isso foi realmente muito importante para que nós pudéssemos repensar com ele. Lembro-me que escrevíamos horas e horas tudo que ele nos falava, trocávamos ideias à noite adentro, com outros brasileiros que aqui estão hoje também. Assim, bebíamos e ao mesmo tempo tentávamos ver como é que nós poderíamos trazer isso para o Brasil. E eu lembro que trouxemos uma enorme apostila com o título Método Psicossocial para ver se com isso poderia entrar sem problema. E aí começamos a trabalhar. Nesse retorno, em 72, criou-se a DPEC. E, é claro, através de programas de educação popular, que visavam justamente possibilitar aos setores populares esse repensar o mundo, resituar-se na realidade, descobrir-se na sua identidade, avaliar-se no contexto. Essa foi a experiência que nós tivemos no início, quando criamos a ASPEC. Dentro dessa dimensão, nós tomamos alguns referenciais básicos, que sempre foram freireanos. A ciência feminista, a pedagogia da mudança social, era nisso que ele nos orientava. A radicalidade democrática, na prática da democracia substantiva. Isso era um lema que nos alimentava. Tínhamos que ter práticas sociais e políticas dentro da educação popular, mas que ajudassem realmente os setores populares a ter a realidade na mão, a atuar sobre ela, a reinventar essa realidade, a desencadear um processo no qual a identidade sua era construída dentro desse processo, assim que eles pudessem definir melhor suas necessidades e o próprio perfil da sua identidade social, coletiva. Isso tudo nós fomos levar e aprender com Paulo. Dentro desses anos, a gente trabalhou sempre essa questão até antes mesmo que surgisse a palavra cidadania, como aqui foi dito. Mas através de programas concretos, de comprar junto, discutir-se a realidade do cidadão consumidor, de pesquisar preços, através das relações de gênero, programas de relações de gênero, discutia-se, discute-se, trabalha-se a realidade da radicalidade democrática entre masculino e feminino, e não só enquanto relação homem-mulher, mas enquanto a própria concepção de masculino e feminino e dos valores que significam o masculino e o feminino. Lembro-me bem das discussões sobre em 82 somente, que começamos com a alfabetização, com a ajuda de Vera e Barreto, mas até 80 não se trabalhava a alfabetização na licença. Até as questões gramaticais, o masculino, se tem dois masculinos e seis femininos numa sala, o plural vai para o masculino. Então, toda a discussão, a própria estrutura de visão de mundo, de sociedade, de relações sociais, que são trabalhadas nos programas de geração de relações de gênero na BICEN. O programa de alfabetização temos um curso, como que terminou domingo, com a sala cheia com a nossa de educadores vindos de Goiás, do Rio, de São Paulo, Paraná, de Santa Catarina, queremos lançar a contribuição de Paulo Freire no processo de mudança social e a alfabetização como instrumento dessa mudança social. É dentro dessa dimensão que nós, a ADPEP, trabalhamos e levamos adiante o legado de Paulo Freire. Nós temos aqui, vamos deixar com vocês, quem quiser pode pegar o artigo em que nós escrevemos Paulo Freire, uma lição que fica. Realmente, ele continua e cada vez mais forte como referência para o nosso trabalho. E o pior, a gente começava a achar que talvez tivesse mesmo. Ou seja, tanto a casa foi e voltou, a gente achou que melhor trazer o Paulo. O Paulo aceitou, a gente deve pagar essa passagem. E chegou um professor, para contar como é que era isso. A gente começou a entender que era um sistema. Mas ainda assim, embora todas as dúvidas tivessem sido resolvidas, né, que a gente tinha, ele plantou um milhão de outras novas dúvidas. E a gente resolveu, para tentar resolver as dúvidas, fazer. A gente fez a primeira experiência de Paulo Freire para o Nordeste, aqui no bairro de Osasco, chamado Helena Maria. Esse contato antigo foi reativado quando ele volta. E diz, olha, se eu conseguir o projeto de sustentabilidade aqui, eu quero convidar vocês. Ele nos convidou e nós trabalhamos no Itaque 2 anos. O Paulo saiu do Itaque. E a gente tinha as raízes muito identificadas com o Paulo, que foi responsável pela nossa conversão, a educação. Saímos e fundamos com ele o Vereda. Vereda de Estudos de Educação. Isso em 82. Em 82, em 83. quando percebemos, convivendo com o mais intelectual como Paulo Freire, a nossa contribuição não era de buscar a intelectualidade com o Paulo Freire, mas era envolver-se com a prática que tivesse a marca de Paulo Freire. Ou seja, embora Paulo tenha sido observador, deixou marca, a gente vê através do começo que era muito importante que esse pensamento redundasse em prática. Talvez eu venho a tomar essa atenção, está voltada para as práticas pedagógicas e para a reflexão dessas práticas. Aí nós desenvolvemos, no início, muito trabalho na área de movimentos populares. Mas depois nos damos conta que o problema da educação no Brasil é tão grande que não chega a pensar trabalhar apenas uma área paralela. Eu quase diria que quase tudo que a gente faz está girando hoje em torno desse eixo. Quem são esses educadores? São basicamente educadores que vêm de trabalhos de educação popular, pessoas que atuam, principalmente nas periferias das grandes cidades, instituições populares, movimentos, que tem alguns já conscientes de um vínculo que tem com a educação, com o pessoal que trabalha com creche, que trabalha com crianças, com grupos de adolescentes. Muitos grupos hoje de alfabetização. A gente está vivendo um momento com relação à alfabetização, um momento muito especial, muito difícil, que ao mesmo tempo que a nível federal, a atenção à educação de adultos hoje, ela no Brasil é muito pequena, mas ao mesmo tempo não há um analfabeto ou semi-analfabeto nesse país que não tenha percebido que ler e escrever é condição sine qua non para qualquer atuação no campo do trabalho. Então as pessoas procuram grupos. É impressionante o crescimento que isso vem acontecendo. Então, nos últimos 2 anos, várias instituições populares, às vezes ligadas à igreja, às vezes ligadas a associações de moradores, pequenos trabalhos que nasceram atendendo 5, 6 fracos, hoje estão com 20, 30. Então, há hoje um campo imenso aí, em que, de uma certa forma, o nosso trabalho está muito ligado a estar junto com esses grupos, discutindo com eles, preparando materiais para a formação desse educador. Ao lado disso, a gente vem, como volta disso, fazendo um trabalho de casas redes públicas. Uma das coisas que a gente vem trabalhando aí é especialmente para isso uma escola na qual a gente tem um trabalho de assessoria, em que a gente encontra a cada 15 dias com todos os professores dessa escola numa discussão da busca de uma pedagogia mais democrática, na busca da discussão dessas relações do educador e do campo, uma relação extremamente positiva em muitas dessas escolas. E a questão também do próprio currículo, toda essa questão que envolve os professores, é objeto de um trabalho de formação permanente, na qual, a partir de relatos da prática do que acontece na escola, é feito um grupo de reflexão, a busca, às vezes, de material teórico que pudesse ajudar a pensar certas questões, mas, enfim, é um processo de formação permanente com determinados essa é uma grande complicação. Porque voltar para trás é impossível. Continuar também praticamente é extremamente difícil. Então, a gente está com um projeto piloto, um trabalho com professores, tentando buscar metodologias práticas, na verdade, de alfabetização, mas acontecendo com jovens e adolescentes que estão cursando quinta, sexta e sétima série. Essa é uma situação muito difícil. Bom, o segundo aspecto assunto é a questão da produção de materiais. A gente tem feito pequenas coisas bem voltadas para esse educador com quem a gente vem trabalhando. Então, são pequenos artigos, tem alguns aqui, que vamos deixar aí para vocês verificarem, fábulas e outras histórias, onde existe um material que pode ser usado pelo aluno e um outro material, um outro caderno também semelhante, que é destinado ao educador, né? E discuta um pouco o que é a poesia, como trabalhar a poesia em sala de aula, e pega alguns dos poemas escolhidos e exemplifica falando de possibilidades com esse tipo de trabalho. Bom, ainda na linha de subsidiar esse educador, o último trabalho da gente foi sobre teoria do conhecimento, que foi um material interessante, sem dúvida, para viver e aprender. Esse material foi sendo preparado por um longo tempo, muitas vezes conversando com o Paulo, levantando pontos, e infelizmente, na hora que o material estava escrito, nós tínhamos passado uma discussão já com os textos e os desenhos prontos para se discutir com o Paulo, quando acontece que 2 de maio o Paulo se surpreende com sua morte. O Veredas, de uma certa forma, sempre ficou muito conhecido ligado à figura do Paulo Freire. Isso faz com que a gente, durante todo esse tempo, tenha sido muito procurado por pessoas que querem materiais, querem ver coisas sobre o Paulo Freire. Então, isso nos animou alguns anos atrás a produzir um vídeo. É um vídeo que, no fundo, apresenta um pouco quem é esse educador. É um vídeo no qual o Paulo quase sempre todo fala, conta casos, vídeos, enfim. E há uma certa tentativa de síntese de alguns pontos básicos do seu pensamento. Vamos chegar ao centro de documentação, é um último aspecto aqui a ser estudado, e na verdade eu acho que é um grande tesouro que a gente tem. E acho que é um tesouro ainda muito por ser explorado. Eu acho que a gente está começando a explorar esse tesouro agora na realização, junto com o SENAC, de um CD-ROM, que deve ficar pronto dentro de 2-3 meses, com o Paulo Freire. E até o porquê fazer um CD-ROM tem muito a ver com essa questão do centro de documentação. Quando o Paulo voltou para o Brasil, o Paulo deixou, levou ao Vereda toda uma quantidade enorme de teses publicadas, trabalhos feitos em torno do seu pensamento, ou que envolviam aspectos ou práticas ligadas ao pensamento freudiano. Junto com isso, nós temos também um acervo valioso das cartas do Paulo. Todas as cartas que o Paulo recebeu durante uma parte do exílio, durante os anos 70 e os anos 80. Né? Isso agora está um pouquinho mais organizado, né? Só uma série de cartas, um volume imenso. Nós temos as cartas e as respostas, todas do Paulo, digamos, numericamente, como dizia a Cabricó, porque o Paulo gostava imensamente de receber as cartas. Mas sempre deixava para amanhã o responder as cartas. Então, muitas dessas cartas foram respondidas pela Cadimarte durante alguns anos, uma das portas de Vereda, que respondia a essas cartas para o Paulo. Mas, enfim, esse material está todo lá. E hoje ainda lembrava, ouvindo o Paulo citar, gente tem visto muitos materiais que o Paulo recebeu em mel. E a gente vê as anotações do Paulo, né? Não brincava ainda com a Fátima, que grande parte dessas anotações tem escrito: nunca pensei nisso, nunca falei dessa coisa. E outras vezes ele dizia: poxa, me contratou. É muito interessante observar, talvez tenha até um trabalho algum dia, levantar essas anotações feitas pelo Paulo nas teses e materiais que eu tinha. Olá, olá, companheiros e companheiras, del foro Paulo Freire. Quero agradecer o poder estar compartilhando estas vivências. Me ha tomado más ir de sorpresa, no pensaba estar aquí. No es mi estilo estar sentada, por eso estoy más cómoda acá, perdón. El Instituto Paulo Freire de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, República Argentina, se va configurando desde prácticas que tienen 15 años en la docencia de grado y posgrado. Lo que fuimos gestando un grupo de docentes, entendiendo por ellos profesores y ayudantes alumnos, a través de prácticas educativas vinculantes, donde la universidad se permita rajar sus muros, y no en términos de asistencialismo, sino de articulación. La historia de Paulo tiene que ver, obviamente, con esa fuerza ineludible que implican las relaciones intersubjetivas. Yo tuve la dicha especial de trabajar con Isabel Hernández en Rosario hace casi 30 años y desde allí empezó esto que llamo la pasión por llevar adelante una práctica vinculante, o sea, la práctica educativa como una práctica política en términos de Paulo, que se posiciona críticamente, pero soñando en poder reinventar los espacios sociales donde vamos vivenciando los conflictos que nos van interpelando. Siempre partimos desde aquello que nos convoca como derechos que son violados. O sea que decimos nosotros que la universidad debe trabajar núcleos problemáticos que nos interpelan, que nos llevan a repensar la dimensión enseñanza-aprendizaje. La educación la entendemos también como rescate de nuestras pertenencias, defensas, en una práctica social vinculante, generadora de lazos solidarios. La idea es volver a unir estos deseos de sueño, de transformación, a otro tipo de gestar el poder, más solidario. Intentamos manejarnos en el trabajo de ir educación participativa, porque el encanto social es aquella que permite vincularnos desde el otro y con el otro. En ese sentido, Paula, digamos, nos ha marcado en cuanto que no nos vamos a quedar, como decía Torres, en una cuestión mitificante, sino que lo que nos ha ligado es un otro modo de vincularnos. Y en ese sentido nos planteamos cómo pensar el derecho desde otro lugar. Derecho que implica justamente aquellos que no son los que lo hacen, porque son los que cotidianamente se les inflige la desposesión, el despojo, la permanente violencia. Y articulamos entonces derecho, cultura, educación. Trabajamos con alumnos de primer año del ciclo superior, con organizaciones no gubernamentales y con otras instituciones de Rosario. En el momento en que presentemos el trabajo, para no ocupar más tiempo, podremos profundizar. Es para mí personalmente una grata estancia aquí y quiero agradecerle una vez más. Somos con 20 años de sorpresa. Estamos aquí. A gente vai apresentar nosso trabalho amanhã pela manhã. Então, maiores detalhes amanhã, às 7 horas, 9 horas da manhã. Mas, meu nome é Maria Helena, eu estou secretária de formação da APP Sindicato. O que, que a gente tem no Paraná? A gente, de uma forma extremamente frágil e ainda do tamanho das nossas pernas, somos um mínimo de referência sobre o Paulo Freire no movimento sindical no Paraná. Estamos trabalhando com um curso chamado Curso de Formação de Formadores, promovido pela APP Sindical. Tem uma história que começa em 92, 93, quando o Paulo Freire... um parênteses aqui. Eu não tenho nenhuma história para contar do Paulo Freire. Nem a minha, porque eu nunca vi ele pessoalmente, mas eu estou muito triste por causa disso. Nem uma historinha para contar. Tem histórias para contar a partir de livros que eu li, de textos, de outras histórias, mas eu pessoalmente não tenho. Então eu sinto muito aqui, não posso contar nenhuma historinha. Tudo começa assim, em 92, 93, quando o Paulo Freire vai numa cidade chamada Goiânia, no Paraná. Aí de lá entramos em contato com educadores, aí começamos alguns cursos com o Adriano, com o pessoal da Unicamp, produzindo seminários de interdisciplinaridade. Depois, um grupo chamado OPA ganha a direção do sindicato, um sindicato que, domingo agora, fez 51 anos de existência e que no sábado fez um grande avanço. Que antes a gente era sindicato dos professores, agora nós somos sindicato dos trabalhadores em educação. No Brasil, onde todos os direitos e onde a educação está sendo jogada por água abaixo, acho que a gente tem que começar a discutir e a produzir formas alternativas de construir uma sociedade onde daqui a pouco a gente faça o seguinte, onde a gente não discuta mais a alfabetização de adultos. Porque a gente quer uma sociedade onde não tenha mais nenhum adulto a ser alfabetizado. Eu acho que é essa sociedade que a gente quer construir. E é isso que a gente está tentando de forma que a gente vai explicar melhor amanhã, não sei se...
Obrigada. Nós teremos um ato no dia 30, para o pré-educador dos trabalhadores. E também a véspera de 1º de maio. Eu pedi para o Danilo, né? A gente não conseguiu, mas só um minutinho.
Eu vou falar aqui com a sua amiga estranha,
não é para falar bem de todos, mas para falar de uma iniciativa que se situa dentro do grande objetivo deste encontro aqui, que é de conhecer, aprofundar e reinventar o legado de Paulo Freire. Trata-se do Congresso Internacional de Educação, Paulo Freire, Ética e Educação. Este seminário está sendo organizado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em Sinos, especialmente pelo programa de pós-graduação em educação. O tema Ética e Utopia, acho que está claro, né, se colocam como dois grandes desafios pedagógicos e políticos nesse momento. Por isso, a temática e Paulo Freire como uma referência óbvia nessa questão da ética e da utopia, pelo menos quando nós pensamos na organização deste evento. Eu gostaria de chamar esse folheto aqui, vai ser distribuído depois, gostaria de chamar a atenção para um espaço deste programa. Nós temos aqui um momento que nós estamos colocando assim, fórum de estudos sobre Paulo Freire. Nós queremos, será um momento dentro do grande congresso, de encontro para viabilizar contatos e viabilizar troca entre pessoas que estudam ou pesquisam sobre Paulo Freire. A intenção é juntar fios para ir tramando a rede que sustenta os nossos sonhos para uma educação do oprimido, da esperança, do diálogo, da pergunta, da autonomia, do que alimenta essa educação hoje. Então, eu deixo o convite aqui para todas e para todos. Muito obrigado por esse espaço. Obrigado. O senador me informou que consultou os que vão apresentar lá em seguida sobre conveniência do intervalo da avançada hora e em nome da República Democrática todos concordaram. Então vamos fazer o intervalo. Então, os avisos do jantar hoje será às 18 horas. A saída para o Ética Shopping Cultural será às 19 horas. No Ética Shopping Cultural haverá, para chegar no hotel, um ônibus e uma van para fazer o traslado do pessoal. Amanhã, após e durante o café, as pessoas deverão se inscrever para um colóquio no qual estiverem interessadas. Haverá uma peça também com os textos dos participantes, dos apresentadores, e esses textos poderão ser reproduzidos para quem tiver interesse. Quem se interessar pela reprodução de qualquer texto dos pronunciamentos das intervenções deverão procurar. Deverá procurar a Beth está aí para levantar para vocês conhecer, e a Lucinete. A Lucinete está lá no Instituto agora, mas a Beth está aí, poderá ser procurada. Amanhã à noite haverá um ônibus para levar quem tiver interesse à Bienal do Livro. Só que os interessados deverão assinar uma lista para que a gente possa fazer a previsão de que ônibus serão necessários. Então, é necessário não me deixar aqui com quem deverá ser procurada essa.